Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar.
Você sabe o que eu sou? Você quer saber o meu nome? Me diga.
É assim que eles me chamam. Eu sou chamado de Gladio de Guerra, mascarado Andarilho e Terceiro. Eu sou o Kaoli, também sou chamado de Superior e Verdadeiro Adivinho. Eu sou o Grimnir e um Capuzão. Eu sou o pai de todos, Gondlir, o portador da baqueta. Eu tenho tantos nomes quanto são os ventos e tantos títulos quanto são as formas de morrer. Meus corvos são Rugim e Munim, pensamento e memória. Meus lobos são Freck e Jerry. Meu cavalo é o Catafalso. Eu sou... Rugim!
E começou mais uma sexta-feira de podcast. E pra quem tá chegando, eu sou o Feldrick. E ao meu lado está...
Star Trek? Não, mas está a Pan.
Está a Pan.
Gostou, né?
Piada ruim, hein?
Piada ruim comigo mesmo.
Então, já que faz tempo que não falamos sobre mestre obra, e isso é relativo, porque as pautas aqui variam um pouco, então a gente tem que ver quando a gente falou a última vez e quando não falou. Então, atendendo aos pedidos, esse quadro está de volta. E de quem vamos falar hoje, Pam?
Vamos falar do cara dos olhos de botão. Daquele que explora o reino dos sonhos, dos deuses e das belas maldições. Neil Gaiman, tua orelha vai queimar hoje, pois chegou a sua vez aqui no Mestre Obra.
É isso aí. Mas antes vamos falar sobre as redes sociais da editora Mystic. Mystic Dawn of Soul é a editora responsável pela criação deste podcast onde falamos.
É a firma, né?
É a firma. E aproveite e acompanhe as redes sociais da Mystic, né, Pan?
Com certeza. E a Mystic está desenvolvendo jogos, né? Então tem a rede social também, num dos primeiros jogos lá, que é Mephiroth. Um joguinho de cartas muito sombrio.
E esse jogo vai ser lançado em breve pelo Catarse. Então fiquem de olho. Também tem uma página que a gente vai deixar aqui na descrição para vocês fazerem um cadastro. E esse cadastro vai avisar vocês de quando vai começar e também trazer outras novidades, né?
Tem muita novidade, então vá lá, se inscreve de uma vez para você não perder nenhuma delas.
E vamos nessa.
Vamos então para Neil Gaiman.
Eu não quero seu dinheiro, Goblin Tolo. Quero apenas saber o que é isto que carregas.
Ah, tá falando meus cards. Se me soltar, eu posso arrumar pra você.
Não tente me enrolar.
Confie em mim, humano. Eu tenho contato lá na Mystic. Acesso antecipado aos lançamentos. Chega mais perto, que vou revelar o segredo.
Prepare-se para conhecer The Legacy of Mephiroth. Cadastre-se no site e receba todas as novidades.
Então, começando com o autor, a gente vai situar primeiro quem é o Neil Gaiman, né? Neil Gaiman, o nome dele realmente é Neil Richard Gaiman. Ele nasceu em Hampshire, na Inglaterra, porque ele é um inglês, no dia 10 de novembro de 1960. Ou seja, hoje ele tem 59 anos.
Mas em novembro, 60.
O escritor, ele é versátil, né? Ele é um tipo de escritor que tanto já escreveu livros infantis, histórias em quadrinho, escreve muitos contos e tem uma quantidade muito grande de livros publicados que tratam sobre gêneros e até histórias completamente diferentes.
E além disso, ele também já escreveu biografia, como por exemplo a do Douglas Adams, responsável pelo Guia do Mochileiro das Galáxias.
E esse que foi publicado aqui no Brasil com o título de Não Entre em Pânico.
Neil Gaiman que escreveu, gente.
O Neil Gaiman, ele é filho de um comerciante e uma farmacêutica. E ainda criança, ele teve algum contato com o judaísmo e também com cientologia, que é aquela vertente da imortalidade. Só que, entretanto, né, mesmo tendo sido criado e dividido entre diversas filosofias, inclusive essas duas citadas, o Gaiman, ele já declarou que não se identifica com nenhuma delas. Porém, isso não diminui a influência que ele possa ter tido, né, em relação aos seus escritos, aos seus trabalhos.
O Neil Gaiman, ele aprendeu a ler aos 4 anos de idade, e durante toda a sua infância, ele passava o tempo, né, lendo na biblioteca, devorando vários livros, entre eles As Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis e até mesmo Alice no País das Maravilhas. Ele adorava esses livros, e é uma curiosidade aí que até alguns livros que ele escreve, o protagonista tá lendo algum desses. Como O Oceano no Fim do Caminho, o protagonista fica lendo o quê? O Senhor dos Anéis. Então ele se inspirou nisso também, ele pega algo dele e coloca também do protagonista das histórias.
Isso é legal, e até falar que, pra quem acompanha todos os mestre-obras, e nós já tivemos de vários autores, a maioria deles tem uma influência muito grande pela literatura quando são ainda pequenos. Então a gente vê realmente a importância que é as crianças lerem e também ouvirem as histórias dos pais.
E além da leitura, é muito importante também jogos. Relembrando o episódio número 1, se você ainda não ouviu, vá lá e escute que a gente fala os benefícios dos jogos, né? Vencendo nos jogos e na vida, porque você precisa jogar.
O Neil Gaiman, ele escrevia e desenhava desde os 16 anos. Gostava de transpor as histórias do escritor de ficção científica e de fantasia, o Michael Moorcock, para os quadrinhos. Então ele fazia essa conversão das ideias de ficção científica para dentro de um novo conceito, que eram os quadrinhos que estavam crescendo ali na época, quando ele era um pouco mais novo. E o Gaiman, ele tinha meio que uma vergonha desse passado, né, de ter que de copiar a ideia do cara e transpor para uma mídia diferente. Não sei porquê, talvez por não ter criado suas próprias histórias.
Hoje em dia ele sente um pouco de vergonha, mas nessa época ele não tinha. Na verdade, ele era um fanboy desse escritor. Por quê? Em 1976, ele e os amigos criaram uma fanzine chamado Metro. E ele entrevistou esse ídolo, o Michael Moorcock, para a revista. Então ele foi até a casa dele e ele lembra da expressão desse escritor, que tipo, ele abriu a porta e deu de cara com um garoto de 15 anos e que ainda estavam uniformizados, né? Eles eram estudantes, então ele lembra dessa recepção, que pra ele foi um choque, porque o escritor não tava esperando eles.
O Michael Moorcock, pra quem não sabe, ele é um autor de ficção científica e fantasia, como a gente já citou, e ele é criador do personagem Eric, que inspirou, esse personagem inspirou bastante o Neil Gaiman no futuro. Então, pra ter visibilidade, né, na sua vida profissional, o Neil Gaiman, ele iniciou a carreira como escritor e também como jornalista, porque além de escrever, ele trabalhava como jornalista para poder ganhar um certo destaque, né?
Ele queria mesmo entender como era esse mercado editorial, como era esse mercado de reportagem mesmo, por quê? Porque faz sentido, o escritor tem que estar no meio dessa publicidade, então por isso ele embarcou no jornalismo para ter acesso a essas informações. Como ele já tinha feito uma biografia, na época como jornalista, ele também escreveu da banda Duran Duran, uma banda inglesa, né, de rock, New Wave, formada no ano de 1978. E quando jovem, o Neil Gaiman conheceu e virou amigo do roteirista Alan Moore. Olha, amigo do Alan Moore, Fredrik. E nessa época, o Alan Moore não era famoso. Alan Moore, ele escreveu O Monstro do Pântano, Watchmen, entre outros quadrinhos.
Nos anos seguintes, ele começou a escrever, né, algumas HQs, e houveram outros escritores também que colaboravam, mas também diversos ilustradores, tanto que a maioria das obras dele é marcada por variação de ilustradores.
E nessa época ele também entrou como roteirista da DC, né?
Sim, exatamente, do Orquídea Negra, né? Que foi um grande marco da carreira dele.
Ele começou então pelos quadrinhos e depois ele se aventurou em livros de diversos gêneros, como falamos aqui, né? Histórias infantis, histórias para adultos, romance, entre outros. E são atualmente 45 obras que já foram publicadas aqui no Brasil.
O Gaiman, ele é casado com a Amanda Palmer, e mora nos Estados Unidos atualmente. Ele também é pai de 4 filhos, 3 de seu antigo casamento com a Mary McGrath, e um nascido recentemente em 2015.
É aquele que aparece no Instagram dele.
Se você acompanha o New Gamer no Instagram, você vai ver sempre ele com um bebezinho.
E agora a gente vai falar um pouco dos livros que influenciaram a vida de Neil Gaiman. Que todo mundo precisa de inspiração, não é mesmo?
Sim. E a gente começa com As Crônicas de Nárnia, né? O Neil Gaiman, ele conta que pediu o livro para os pais. Ele era bem novo. No seu aniversário, né, ele se impressionou porque foi exatamente o que ele ganhou. Ele ficou muito agraciado pela forma que o C.S. Lewis, ele escrevia. O estilo da narrativa e também diversos aspectos ali que o autor empregava nas Crônicas de Nárnia.
Outro livro que chamou bastante atenção dele foi, que inspirou, na verdade, foi Eric de Belnibonet, que é aquele que a gente até falou aqui do Michael Moorcock, que ele foi lá e fez a entrevista e tal. Que ele se embarcou nesse mundo de ficção científica e de fantasia e também do multiverso. Então isso seria muito importante para as futuras obras de Neil Gaiman. Esse livro, ao contrário das Crônicas de Nárnia, ele fez mais parte da adolescência do escritor.
A gente já citou o Alan Moore, e agora novamente, porque o Monstro do Pântano influenciou bastante o Neil Gaiman. Ele desistiu por um longo tempo dos quadrinhos e da ideia, né, de que seria possível. Então, após ler o Monstro do Pântano, ele reavivou essa ideia de escrever quadrinhos, né, porque ele percebeu que poderia transcender além das histórias de herói e as histórias clichê.
Vamos citar agora alguns romances escritos por Neil Gaiman.
Para que vocês possam procurar, né? O Belas Maldições, né? Que é um livro muito interessante. A gente também tem Lugar Nenhum.
Esse Belas Maldições é a tradução do Good Omens.
Para quem quiser, Good Omens, que agora é exibido pelo Amazon Prime, né? Que é uma adaptação ali de uma ideia de um anjo e um demônio sendo amigos.
É muito bom essa história. A gente recomenda aqui para vocês.
É, ele escreveu O Mistério da Estrela, Stardust. Deuses Americanos, muito famoso também. Foi adaptado pela Amazon. Caroline, também adaptado para filmes, que é uma história sobre uma menina, né, que tem um mundo invertido, ela participa de um mundo invertido. A gente tem Os Filhos de Anansi, que vem do universo dos deuses americanos. Entre Mundos, O Livro do Cemitério, tem O Oceano no Fim do Caminho, foi um livro muito premiado do Neil Gaiman.
Que, na verdade, esse livro era pra ser um conto, mas ele escreveu um pouco a mais, então aí virou um livro.
O Sonho de Prata e também o Mitologia Nórdica, que foi lançado recentemente, tem muito conteúdo interessante sobre a mitologia em geral. Dentre as HQs, quais são as principais aqui que a gente tem dele, Pam?
Tem o Black Orchid, Sandman e Livros da Magia. E os livros infantis, Felder?
O Neil Gaiman escreveu também muitos livros infantis, né? O Dia em que eu Troquei o Meu Pai por 2 Peixinhos. Tem os Lobos Dentro das Paredes. Tem Odd e os Gigantes de Gelo. O Alfabeto Perigoso. A Menina Iluminada, que não é o Iluminado do Stephen King. E o Cabelo Doido e muitos outros. Ele é autor de diversos livros infantis também.
Agora vamos falar das adaptações audiovisuais. Tem Como Falar com Garotas em Festa, que virou um filme, era um livro, virou um filme. American Gods, né? Felder comentou que foi a série. O Sandman, que vai virar uma série também da Netflix, que já tá confirmando aí 2 temporadas. Coraline e o Mundo Secreto. O Stardust, de novo, o Mistério da Estrela. E Máscara da Ilusão.
Então, o Sandman, pra quem não sabe, é uma criatura muito antiga, diversos folclores, e é uma criatura que controla o sono, e principalmente quando as pessoas vão dormir, ela joga areia nos olhos da pessoa pra que ela durma. Então, o Sandman é uma criatura muito famosa em diversas culturas, inclusive países. Se você pesquisar, vai encontrar ele representado em vários locais, e ele já foi também, até mesmo, um herói antigo da DC, antes de ser remodelado e reescrito pelo Neil Gaiman.
E aqui no Brasil é conhecido como João Pestana.
Os principais prêmios que são os pessoais são de Melhor Escritor ou Defensor da Liberdade, 1992 até 2010. E 4 prêmios de quadrinhos, 1994 a 1997, ou seja, ele ganhou esses 4 prêmios de quadrinhos. Foram 92 prêmios, ou méritos por seus livros. Então, pra você ver, ele ganhou diversos prêmios e ele é um autor muito importante. E ele também é patrocinador de duas entidades, a Open Rights Group, que é organizada e defende direitos da privacidade e liberdade de expressão na internet, e a Science Fiction Foundation, que é a fundação que promove a ficção científica e reúne aqueles que leem, escrevem e estudam sobre essa organização.
E agora a gente vai falar de uma parte um pouco delicada, uma polêmica que o Neil Gaiman está envolvido junto com a J.K. Rowling, né?
Uhum.
A questão do suposto plágio em relação a livros da magia e Harry Potter. É, muitas pessoas chegaram a ver as semelhanças e detectaram aquilo. Porém, o próprio Neil Gaiman, ele afirma que não é plágio. Ele mesmo, ele e o Stephen King já foram até na internet, lá pelo Twitter, e defenderam a J.K. Rowling lá. Ele disse até o seguinte: o arquétipo do jovem feiticeiro tem vários outros precedentes na literatura. Pra quem não sabe, esse arquétipo mesmo que chamou muita atenção, porque se você vê o Livros da Magia, que é uma HQ, e os livros do Harry Potter, você vê que o personagem, o protagonista, ele, a caracterização dele é muito parecida. É um garoto de cabelo preto, que usa óculos e acompanha uma corujinha.
Teve repercussão pelos fãs que não entenderam que aquilo não era um plágio, entendeu? Isso já era um assunto morto entre os autores, porque eles nem queriam falar sobre isso, que as histórias são diferentes, os arquétipos podem ser parecidos, mas existem milhões de seres iguais dentro da literatura, então não tinha plágio nenhum. Foi os fãs que ficaram indo atrás dessa questão e acabaram levantando uma polêmica que nem existia. Agora vamos falar um pouquinho dos jogos. Então a gente teve o Wayward Manor, que é um puzzle para PC e para Mac, que foi desenvolvido baseado na escrita do Neil Gaiman, como era de se esperar, né, com a temática um pouco mais sombria. Então, todos os diálogos são desenvolvidos pelo autor e você vive na pele de um poltergeist de uma antiga mansão e na Nova Inglaterra, né, nos anos 20, e ele quer expulsar a família irritante que acabou de se mudar para o local. É muito interessante, procurem aí, e o jogo é Wayward Manor.
E agora um jogo offline, tem um jogo de cartas Coraline. Coraline é um jogo cooperativo de cartas, onde jogadores assumem os papéis de crianças fantasmas, mais um fantasma aí, que foram capturadas pela Beldam, que é a Ultramãe, e enfrentam o Senhor Bombski e seu circo de ratos saltitantes e o outro pai em seu trator de louva-a-Deus, né? É um jogo de cartas cooperativas que você tem esses personagens para você poder jogar.
Todos eles relacionados à história original do autor. Então, a conclusão, nós falamos um pouco sobre o grande autor fantástico que é o Neil Gaiman, né, Pam?
É, esse autor versátil que ainda continua fazendo muitas obras e agora tá se embarcando bastante como roteirista de séries.
Isso, então continuem acompanhando o Neil Gaiman, comprem os livros pra conhecer, procurem os jogos adaptados, são poucos, mas pelo menos tem, né? Os filmes, a nova série da Netflix, Sandman, e as outras séries, né, que foram lançadas pela Amazon Prime, também muito interessante de se acompanhar. E, Pam, agora o que nós precisamos?
Saber qual será o novo episódio.
E o próximo tema será Desvendando Enigmas de Dark Stories.
Ok, pra finalizar, né, eu acho que nós já falamos tudo, então, Pam, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço e vamos esperar também a participação do pessoal aí. Se você quiser indicar algum autor pra gente colocar nesse quadro, fique à vontade, entre em contato através das redes sociais e coloca lá a sua sugestão.
Então, muito obrigado e até o próximo programa.
Até lá!
Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vêm por aí.